Sim, isso é bem acontecido. É, tem acontecido. O Natal, assim, mesmo, né, são o Nilo Vitória é uma cidade muito importante, mas assim, né, e excelência em muitas
coisas. Nós temos anos. Aqui Maternidade, é, o Trino Natal. São Brás, Fundado Ecológico.
Ecológico,
é. Aqui o São Camilo...
O Nilo Vitória tem também. Ah, a gente Deus, se, né, sente, cara, seguro até, né? Porque o Nilo Vitória, campo médico, vamos dizer assim, hospitalar, a gente tem bom atendimento. Aonde a gente vai, essa semana até eu estive lá, porque há uns 2-3 dias atrás eu sofri um acidentezinho leve, mas eu fui atendido lá no São Brás. E à noite... Mas muito bem atendido também, sempre bem atendido. Onde a gente chega, São Camilo, Maternidade.
Que bom isso,
e,
né,
então é Andrigue,
e não lá, é porque é nós, né? Antônio. É porque...
Não, é porque é eles fazem um bom trabalho. Uhum. Às vezes, o pessoal reclama, às vezes, do atendimento da saúde. Meu Deus, a gente que viveu um pouco mais tempo, né? Nossa. A gente que tem um pouquinho mais tempo. É. A gente lembra como era e como é hoje.
Nossa.
Tem que ficar, é muito feliz, mesmo com as dificuldades que se tem. Mas antigamente não tinha quase nada. Tínhamos médicos, nós falávamos ali fora primeiro, Dr. Wilton França, grande cidadão, aquele médico de família, Dr. Barbosa, que iam na casa, minha avó sentia qualquer coisa, a gente ia buscar um deles e eles vinham, ou só a comunicação era um pouco mais difícil, a gente ia e eles vinham sempre. Mas melhorou muito. Eu vejo no interior, eu convivo muito no interior. O interior já dá uma dor de barriga em alguém lá, eles trazem aqui, eles tratam e levam de volta, medicado. Então as coisas melhoraram, a gente tem que olhar o lado bom das coisas. Não é só criticar, não é só achar. Olha para trás, vê quanto melhorou e quanto ainda temos que melhorar, evidente. Claro que tem que melhorar muito, mas perto do que era. Eu fui outro dia também atendido, fui a Curitiba, fui a Campo Largo, na verdade, no Hospital do Rossio. O doutor daqui me encaminhou, eu fui naquele ônibus que todo mundo vai às 2 da manhã, pedi para... Meia-noite eu já estava na rodoviária, conversando com o povo, às 2 desembarcamos e fomos lá. Fomos atendidos lá em Campo Largo. Eu, mais 27 pessoas, mais 3 ônibus, então, diariamente, né? Tem um custo.
Quanto custa isso pro povo, para o prefeito, né? Para a prefeitura?
Sim,
né,
para a prefeitura, para o estado. E isso acontece, eu acho. Então, a gente tem que olhar esse lado também, porque muita gente perecia.
O bacana é que você está vendo esse serviço, como funciona também como vereador, né?
Claro. Bacana isso, claro, né, cara? Claro, eu uso, porque, claro, sempre usei o sistema de saúde. E tenho, assim, vários, eu não gosto de citar nomes, mas eu gosto do Dr. Nelson. Dr. Nelson é um grande amigo nosso, um grande profissional. A gente, a minha família é atendida por ele. E a gente vai lá e tira ficha na mesma situação que todo mundo. Né? Porque ninguém
não tem prioridade, não tem preferência.
Esperamos, né, lá, sabe? Isso que eu fazia até por outras pessoas que eu falei no início, que fico um pouco frustrado por não poder fazer. Porque... Nada me impedia de ficar lá 2 horas sentado, esperando para conseguir alguma coisa para alguém que está nesse estado e que não poderia estar lá. Mas eu faço isso por mim, pela minha família, a gente sempre é atendido. Sou muito grato também aí à classe médica e a todos aqui. Mas tem que olhar o que melhorou. Melhorou muito já nosso Brasil, em todos os sentidos.
Não tem a dúvida. Conversei, gente, com o vereador eleito César Pinotti, 609 votos e um dos pré-candidatos a presidente do Legislativo Nilo Vitória. Junto com ele, se fala muito no Jair Brunhaco, que vai para o 5º mandato como vereador, e esse cara é um malo, eu já fui vereador com ele. É o atual vice-prefeito Nilo Vitória, mas é um cara autêntico e verdadeiro. O Jair tem uma virtude, ele é amigo. E quando não é amigo, compadre, sai de perto, que ele passa por cima. O Amílio Bugai, uma grata revelação, né? Também outro nome que está sendo cotado, e o Tica. São esses 4 nomes que falam a gente, né? E que se fala bem. Mas está em boas mãos, tomara que se acerte na conversação aí, e vai governar a Câmara de Vereadores em Vitória por 2 anos. Pinotti, essa é a primeira conversa que teremos muito nesses próximos 4 anos.
Espero.
Sucesso para você, sucesso na Câmara de Vereadores, sucesso para o... Eu tenho dado uma queimadinha no Santinho aí, rapaz. Digo, a Santinho, se fizer metade que o Pedro Ivo fez, já tá bom. E vocês meteram o pau no polaco. Só que o polaco vai deixar a obra, eu não sei como é que você vai tocar isso aí. Azupa, patati, patatá, não sei nem que vai ter dinheiro para isso. Mas que temos que respeitar o polaco, temos, viu, cara? E vai deixar, diz que vai deixar em dia as contas para você. Ele falou aqui na rádio, se ele não fizer isso, nós vamos meter o pau nele também. Mas eu acho que tá em boas mãos o Santinho e o Bachir. O Santinho eu conheci na... Quando menino, que até é irmão do... É amigo dos meus filhos, o Bachir é aquele cara que... Ninguém fala do Bachir. Interessante isso, né, cara? Ô, Santinho, Santinho é filho do Oroveda Ayrda. E o baixinho ninguém falava. O Pedro disse coisas, filho do Oroveda, eu tenho que ter pai, tem que ter mãe, pô.
É, todo mundo tem, né?
Todo mundo tem. É, e o do baixinho ninguém falava nada, pá. O baixinho foi na campanha, livre, leve, solto, aprendeu a discursar, tava falando bem até no final, rapaz. E uma dupla que se afinou e que deu certo. E que esperamos que esses 4 anos, os dois realmente cumpram aquilo que prometeram pro povo, né?
Verdade.
É isso que nós queremos, você como vereador também. Também. Tenho certeza, né?
Claro, claro. Eu quero aproveitar assim, esse momento, Brits, para agradecer. Agradecer ao carinho que eu sempre tive, ao respeito que sempre tiveram comigo em Unando Vitória, agradecer às pessoas que acreditaram e dizer assim, os parabéns que eu recebo por essa eleição não são para mim, são para o povo de Unando Vitória, para os amigos, para as pessoas que confiam, que conhecem, não só por amizade. Sabem que você tem algo a oferecer. Então eu agradeço imensamente, fico muito feliz com essa eleição, a do Santinha, do Bastilho, bem, e a minha especialmente, assim, por... Eu sei quem votou em mim. Eu consigo relacionar. Visualizar. É, eu consigo, e é tão fácil. Voltei a agradecer, me perdoe alguém se eu ainda não passei, mas eu 90% das pessoas, dos lugares que eu fui, eu voltei. Voltei para agradecer porque eles estão de parabéns. Eles escolheram, não porque fizeram a escolha no César, não, porque escolheram a dignidade, escolheram votar por princípios, por resgate e confiando no trabalho, evidente, né? Então, muito obrigado a todos, obrigado ao povo da Unando Vitória, obrigado aos amigos da Unando Vitória, nos quais eu incluo você, conheço desde criança, desde o Oeste há tanto tempo. E graças a Deus eu tenho assim, Unando Vitória é a minha terra, eu não saberia viver longe daqui. Jamais. Eu fiquei fora um tempo, mas voltei também, porque é mais forte o que a gente sente. Onde a gente vai, a gente sai na rua, a gente não consegue andar, porque é tanta parada, é tanto abraço. Então tem que só ser feliz e agradecer. Agradecer em nome da minha família, agradecer a minha família, agradecer aos meus amigos, e dizer que vou dedicar todo o tempo e farei o melhor de mim, e junto com o Santinho faremos, com certeza, o melhor para a Unando Vitória. Santinho, Bachir, César e os outros 12. Obrigado a todos, um bom final de semana e fiquem com Deus.
Valeu. Jefinho Chacosque, vamos uma música para enveredar, como diz o Ayrton Maltoro Filho, para o Milembro Espiritual da Nossa Alma, e voltamos já.
Daí é?
O que
tem que fazer?
Ele trazer 2 convites.
Eu desapareça, que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de relembro a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mas esse amor não me mata, o ciúme. Noite te vejo e te abraço, porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira.
Aí!
Ainda ontem chorei de saudade. Releio a carta, sentindo o perfume.
Vamos falar isso aqui, vamos falar. É o Linha Aberta, gente. Tá aqui o meu Cristo Martins. Eu vou fazer um convite especial, gente. Como é que é? Que moto aquela que você dá mandando no título hoje? Aquilo é pro Chopp? Como é que é aquele troço? Bom dia, meu.
Pois é, aquilo é uma bicicleta cerveja, um beer garden.
Pô, né? Bicicleta cerveja, aquilo
é? Tem 10 assentos.
E vai funcionar, não?
Olha, ontem o Tito convidou a gente lá pra conhecer o projeto. São, acho que 5 de cada lado, e o Tito vai comandando o espetáculo na frente com um barril de chope, uma chopeira elétrica, viu, rapaz?
Credo, rapaz.
Mas coisa de primeira
mão. Vamos pra festa do Easter Egg com isso?
Vamos pra festa. Então, o Tito é um grande amigo, né, um grande colaborador da festa também, né? E é bom que divulga, né? Então, divulga a cidade, a 10ª festa. O Salvati, que é o coordenador geral da festa, esteve junto, né? É mais uma bicicleta aí no desfile, mais uma novidade. Né? Claro que o Tito vai estar falando ele mesmo, mas nos convidou para conhecer o projeto. Nós fomos lá, viu? Muito legal. O Tito dispõe de tempo, né? E a cabeça, né? Para pensar, porque olha, é cheio de detalhe, viu? Então você precisa ver a coisa. É bonito de ver, viu?
E vai funcionar pelo jeito. Cara, você me traz aqui 2 convites, eu agradeço. Segundo almoço beneficente, o Clube Nauticop está fazendo costela de gado e porco à paraguaia. Para ajudar a PAI de Porto União. Bacana esse trabalho que vocês. Trabalho social que o Clube Náutico faz, né?
Bonito trabalho do Josmar Kerber, que ele sempre assina os cardápios, organiza tudo, desde a impressão desse convite.
E com o Josmar não tem nada, né? Barato, viu? Ele só pega coisa boa.
Desde a impressão desse convite até o prato servido na mesa, né? Que a gente sabe o padrão. E que bom que o clube, que é presidido pelo Tito também, toda a diretoria, abrem para a sociedade, principalmente para as entidades que precisam, né? A PAI de Porto União, as outras tantas entidades que já foram beneficiadas lá. Fiz questão, Britão.
Eu tive naquele último almoço com você lá, foi para ajudar a nossa Miss Porto União, né?
Isso, faz alguns
20 anos. O Clube Náutico que estava ajudando, né?
Sem dúvida. E agora mais, já foi feito um ano para a PAI, agora o presidente Leocir Weber novamente está à frente, né? Continua lá presidindo a PAI, e a entidade precisa de ajuda, precisa da nossa ajuda. Então fiz questão de trazer esse convite aqui para você, Bertão, porque também estou vendendo os amigos que queiram participar. Eu tenho uma cota de convites, os amigos lá do clube, do Náutico, o Tito, o Josmar, todos têm, como a gente sempre faz, a gente ajuda, e espero que as pessoas compareçam, né, nesse próximo dia
5 de novembro.
Próximo sábado.
Ao meio-dia, animado com o Rafael Damasceno. O Rafael Damasceno é filho do Bolinha, rapaz. Vi esse piá nascer. Eu vi esse piá fazer um show na Rua de Alves esses dias, cara. Pai, esse piá tá muito bem. E essa banda de coral especial da PAI de Porto União, eu chorei quando eles tocaram lá pros vereadores de Porto União. Trabalho maravilhoso que faz a Giz Stork.
Isso.
Trabalho voluntário que essa menina faz, cara. Basqueteiro do Jorge Schwartz. Foi a primeira mulher basqueteiro do Jorge. Caraca, cara, bola naquela época. Era menina. Que bacana isso. Então, gente, compre cartões, a venda para ajudar a PAI de Porto União. Como é que está a Câmara?
Está bem encaminhado, né? Estamos concluindo essa legislatura. Essa semana estivemos em Brasília, companhia do presidente Alceu e o vereador Sandro, porque as emendas de 2017 até o dia 20, né, desse mês têm que ser carimbadas, né, para o próximo orçamento. Nós já conseguimos mais de R$500 mil para o deputado federal Mauro Mariani. Né, que é o nosso representante aqui da região. O 500 mil nós vamos aplicar em pavimentações, no bairro São Pedro dessa vez, e fomos lá levar os projetos, os pleitos. Nós vamos entrar numa nova gestão e queremos continuar fazendo a nossa parte, ajudando o município, aportando os recursos, e se não for atrás, Britão, a do céu não cai, né? Então foi uma semana muito proveitosa. Tivemos também uma audiência no Ministério, aliás, no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, e na NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nós temos toda a nossa malha ferroviária aí que está sob concessão da LL em Curitiba, que o município sempre está brigando para fazer alguma coisa, quando faz judicializado. Queremos essa área, que ela seja utilizada pelos bairros onde passa. É, na área industrial, confronta com várias empresas, nós temos empresas querendo se ampliar e não fica naqueles 25 metros da faixa de domínio, não pode fazer nada. Então, que a NTT abra mão desse trecho e passe a anuência para o município, aí no futuro o município vai se dividir e passar para as empresas, ocupar, fazer parques, espaços esportivos ali na região de Santa Rosa. Ficou muito bem encaminhado, viu? Mas graças à influência também do senador Dário Berger e do deputado federal Mauro Mariani.
Que bacana. Mauro é primo do Pinotti, cara. Tá bem. Vai ser o nosso governador em 2018, rapaz. Nossa. Disso a gente não tem dúvida. E como é que tá aí? A posse dia 1º?
Dia 1º. Novo mandato? Dia 1º, né? De praxe, já se faz a posse, depois a eleição da mesa diretora.
Como é que tá a eleição?
Tá bem encaminhado, né? O PMDB elegeu um grupo bem coeso, 4. Né? De vereadores. Nós temos a.
Preciso
de
mais 2 só.
O Polaco do Bifão, um grande parceiro, também.
Opa, então já deu 5º. É, vereador. Olha, tá contando
os outros. Luiz Alberto Pascoalini. Sim,
já deu 6. Deu a maioria, rapaz.
Por aí vai. Eu quero destacar, Bertão. Hoje nós estamos com um ônibus, viu? 5 horas da manhã, estamos dando a nossa contribuição dos nossos militantes. O PMDB é um partido de base, viu? A base do PMDB é a sua força em Santa Catarina, pelo menos, que é um partido organizado. Caminhamos hoje um ônibus a Joinville, ajudando lá o nosso candidato prefeito Udo Doller, junto com o Mauro Mariani. Amanhã é segundo turno. Tá pau a pau a eleição lá em Joinville, viu? Tá 2, 3%, a pesquisa do Ibope tá mostrando. Então, todos os municípios aqui, capitaneados pelo Cobalcini e pelo Mauro Mariani, mandaram um ônibus hoje de voluntários para ficar nas esquinas, fazer aquele movimento nessa reta final da campanha em Joinville, porque é importante para o processo majoritário de 2018.
Falar para os Gremco.
Parece bem encaminhado, né? A Ângela acho que cresceu essa última semana na pesquisa. Eu já estava com 62%, tá apontando o Ibope. Está agora 12 pontos na frente, mas acho que bem encaminhado para vencer também. E fortalece o projeto do Mauro. Nós queremos que ele seja o nosso candidato a governador, porque aí sim nós vamos ter uma nossa região totalmente fortalecida, né? Então nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que cada vereador do partido, nós organizamos nosso time e mandamos lá para Joinville para dar a nossa contribuição. E de repente pode fazer a diferença e amanhã consagrar o Udo, prefeito de Joinville.
Deve a tua eleição para... Eu estive tomando uma cerveja lá em Santa Cruz no domingo passado e acho que eu vou final de semana que vem de novo para lá, rapaz. E é bom comer os lambarizinhos lá, rapaz. Lambarizinho com cerveja é coisa boa. Minha mulher que gosta disso. Eu vou para acompanhar ela. Eu não gosto muito de beber, nem de lambari, mas ela adora esse troço e eu vou junto. E, cara do céu, você me deu um cagaço aqui, eu já falei a vez passada. Saiu a primeira listagem aqui do tribunal, você não apareceu. Eu digo, como é que tá esse homem, rapaz? Porra, que foi pro saco, rapaz? Aí não tinha aberto pro Santa Cruz, cara. Aí, pro Santa Cruz, você, pô, me fez quase 70 votos lá, rapaz.
É,
aí, ali foi tua eleição, né?
Foi, sem dúvida. Foi a minha eleição, foi ali.
Porque no interior pegar voto é complicado. 70 votos em Santa Cruz é voto. Aonde foi o maior pau que o Renato levou, rapaz?
Também.
E você fazer 70 votos?
Também.
Né, cara?
Foi um trabalho de 4 anos, uma dedicação exclusiva que fiz.
Mas também não tem influência nenhuma, cara, porque você veja uma coisa. Você está cortando. Se conseguiu uma ponte de concreto lá, depois do clube 25 de julho ali, rapaz, e que era de madeira, que eu sempre que eu ia na pousada, eu peço lá com a mulher Cafia. E aquela ponte era de madeira, rapaz. Uhum. E você fez de concreto a ponte Hilário Sandra, tem uma plaquinha de Hilário. Uhum. Por mim, parece que você fez 2 votos com aquela ponte.
Verdade.
Às vezes é complicado, né, cara? O cara não fez nada, fez 50, rapaz. O cara consegue uma ponte de 200 contos, lá quanto conseguiu. Ponte de concreto que não cai, faz 2 votos. Às vezes também é difícil entender o povo, rapaz. Tu não sabe o que o povo quer, né, cara? Às vezes você mata. Até porque foi uma conquista limpa tua desse...
Claro.
Com o Cobalcini, com o governo, para fazer essa ponte.
Claro, era uma necessidade, é homenagem para o seu Hilário, porque foi a localidade que ele nasceu, é do lado do sítio, né, da família. A princípio era entre projeto aqui na Câmara para, né, denominar ponto prefeito, mas a estrada é estadual, né? Eu tinha esquecido esse detalhe. Mas aí o deputado Cobalcini, com a documentação da Câmara, então adentrou com o projeto na Assembleia.
Aquela estrada é estadual e sempre foi o prefeito de Portão que tocou.
E vou te dizer o seguinte, Britão, até vou falar para o prefeito, Eliseu, que a meta agora, o governo do estado se dispõe de fazer o projeto executivo da pavimentação de Santa Cruz a São Pedro do Timbó, né? Nós temos que lutar agora por isso para os próximos anos. Vamos começar com o projeto, né?
E a ponte? Aquela ponte sonhada que você quer de Santa Cruz para Irinópolis?
Ali tem uma empresa já que está levantando um pré-projeto, está bem encaminhado. Nós vamos apresentar aqui na Câmara de Vereadores. Aí vai ser uma movimentação tripartita. Aí vamos precisar da força dos municípios, né? Sem sombra de dúvidas, Porto União e Irineópolis, do governo do estado e do governo federal. Do governo federal nós já temos a garantia de recursos, né? Já temos um aporte lá através do deputado Mauro Mariani, já conversamos muito sobre isso. E aqui no governo do estado vamos ter que estreitar com os deputados, com a Secretaria de Infraestrutura, ver o que os municípios podem, porque não é uma coisa, é uma coisa de 3, 4 milhões, mais ou menos, né? Tem que ver a finalização do projeto, mas não, ninguém tira da nossa cabeça agora essa meta. Eu tenho essa meta para Santa Cruz, falei muito disso, porque aí você vai desenvolver a região da Vila Nova ali, aquela balsa que foi inaugurada em 2006 pelo ex-governador Luiz Henrique, ela já não suporta mais o trânsito, é muita gente. Tem o balseiro ali, né, que fica de responsabilidade dos municípios, o balseiro tomar uma canha ali e dormir, a turma fica esperando lá, viu? É uma coisa ociosa que ficou, uma coisa sábado, né? Nós temos que brigar muito por isso, mas bem encaminhado, viu, Britão? Só que claro que não depende só do vereador Christian, né? Depende um conjunto, né? Mas a gente tem aí uma Câmara que tenho certeza que vai ser parceira. Nós não estamos para dividir, né, Britão? Estamos aqui para somar e ajudar o nosso município, especialmente aquela região lá de Santa Cruz. Ontem fui jantar lá no Rio dos Pardos. Ontem fui lá, fui o vereador mais votado lá. Aliás, não fui mais votado, perdi por um voto para o Jacir Bart. Ele foi lá e jogou uma bocha lá e me tirou uns votos lá. É jogador de bocha, bicho velho, mas muito bem votado naquela região. Agradeço aquela comunidade. Ontem estive lá jantando, na casa do Nico Vezaro. Amanhã tem a Bergenbauer Fest, a festa dos colonizadores da montanha do Maratá. A filha dele vai disputar o curso com rainhas, né, e princesas da festa. Estive lá, minha filhada, aliás, também. E assim vai, a gente vai. Vamos agradecendo aqui, voltando. E não me importo, viu, Britão? Onde fiz um voto, eu volto a agradecer. Fazer meu papel. E onde não fiz, vou também, porque temos que ver o que está acontecendo, o que podemos fazer. Se colocar à disposição. O nosso mandato, ele não é mais do partido, ele é do povo de Porto União e não é só de um lugar. É de onde tiver uma pessoa, um rincão, nós temos que ir lá, César, e botar uma bandeira e começar a ajudar. É isso aí.
Um abraço, vereador Tico, que está escutando nós, que escutou o César Pinotti, está escutando o Cristian Martins. O Tico está muito exibido, viu, rapaz? Ganhou a Cansu já, rapaz, e disse que quer se meter para a Câmara, mas ele disse que pode acertar com o César, vamos conversar com o Bugaia, vamos conversar com o Rebriar. Aqui estão umas coisas de louco, aqui nós não decidimos nada. Acho que em Porto União, eu vou contar para vocês segunda-feira o que pode acontecer em Porto União. Um abraço, Cristian.
Um abraço, obrigado, César, boa sorte. Agora eu não sou de ferro, vou lá no Clube Náutico. A turma está me esperando, vou lá tomar uma caipirinha. Grande abraço.
Um abraço, obrigado aí. Jefinho, uma musiquinha, Jefinho. E voltamos com o bloco final.
A pioneira do Vale. Quanto mais eu me vejo em você, mais eu guardo em segredo a vontade de dizer que é maior o que há em meu coração. Quanto mais eu conheço seu olhar, eu me reconheço e não posso evitar me entregar. É seu o meu desperta num beijo. Desejos te roubar na luz do luar. Beijos de hortelã. Mordes já, teu sono te amar na luz da manhã. Te roubar na luz do luar. Beijos de hortelã. Mordes já.
Mas me matou. Foi daquele jeito.
Vambora então, Jefinho. Faltam 7 minutos para as 13 horas, programa Linha Aberta. Linha Aberta nesse sábado, um sábado com sol lá fora, temperatura agradável, um ventinho só. O pessoal tá de blusa aí, né? Eu tentei tirar a minha, agora vou ter que ponhar de novo, viu? Porque tá um ventinho lá fora. O programa Linha Aberta traz agora. Outubro Rosa está chegando ao fim. As diversas ações aconteceram no Vale do Iguaçu e quem traz os detalhes para mim, minha colega, a futura mamãe, Jaqueline Caçadão, tem os detalhes aqui agora no Linha Aberta desse sábado.
Hoje, mais uma vez, o nosso bate-papo é com a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Casa Bebel, a Márcia Martins, e a Thelma Lotossi, que é a vice-presidente. Mas o outubro está chegando ao fim, cada vez mais a gente vê a adesão das pessoas ao Outubro Rosa, e a população quer saber, né, como foi essa edição do Outubro Rosa, a edição 2016 aqui pela Casa Bebel, pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. Ah, o dever aí de casa foi cumprido, né?
Ainda está sendo cumprido, né? Nós vamos ter o futebol neste sábado, e então o futebol feminino, o futsal, encerrando o nosso Outubro Rosa. Saldo é muito positivo. O movimento que tivemos aqui na nossa casa, teve um dia, só para vocês terem ideia, que a gente distribuiu 82 senhas de mentoria para as mulheres, procurando informações e também procurando as mamografias, porque a Rede Feminina conseguiu com o Cisvale, com os prestadores de serviço, né, do lado de União da Vitória, 400 mamografias a mais do que a cota mensal que tem no município. Então, a mensagem chegou, né? O recado foi dado. E isso agora as mulheres continuam nos procurando, mas só que aqui o que essas 400 já encerraram. Mas a gente faz questão de dizer que tem 90 mamografias mensal no nosso município. E as mulheres que não puderam fazer por enquanto, elas que procurem o, né, no seu postinho e venham procurar que tem mamografias. Elas podem vir porque elas precisam fazer o exame.
Esse número foi superior ao do ano passado?
Superior. O ano passado a gente conseguiu 300 mamografias, então esse ano já tivemos 100 a mais, e a procura, se nós tivéssemos mais, nós teríamos entregue mais. Mas você vê, se 490 mulheres, né? Porque com as 90 do mês, no mês de campanha, nós estamos realizados. E não paramos, né? Continuamos aí.
É, Márcia, vale a gente ressaltar também que a campanha não é de hoje, né? Outubro Rosa está presente aqui no Vale do Iguaçu, em União da Vitória, não é de hoje. É há anos já que a Casa Bebel, a Rede Feminina, está batalhando também para que as pessoas tenham essa consciência. E quanta coisa mudou, né? Até mesmo no nosso comércio, o pessoal se engancha, veste a camisa do Outubro Rosa, e com isso também ajuda, né, até as mulheres que até então não têm essa informação, cheguem até vocês, né?
Sem dúvida. Eu não tenho certeza se são 10 ou 9 anos que a Rede Feminina trouxe para as nossas cidades esse evento. É um evento internacional, é um evento de todo mundo, mas quem trouxe para a cidade foi a Rede Feminina. E a diferença, né, Thelma, da primeira caminhada para esta, da participação do comércio, como bem você disse, da cidade vestida de rosa. Esses dias veio uma visita de fora da cidade e ela sabe da nossa história, já conhecia a nossa camiseta. E aí ela passeando por aí, ela fez um comentário: nossa, a cidade está vestida de rosa, está muito lindo.
O pessoal colabora, sabe? É até emocionante de ver que começa o outubro assim, o pessoal fica doido atrás da camiseta. Agora nós temos as sombrinhas também, que já divulga bastante, né? E é muito bacana ver.
E além do trabalho preventivo, a Casa Bebel também trabalha com assistência, né? Aos pacientes oncológicos, aos familiares, tem o bazar, tem toda uma outra rede, né, Márcia, que é aqui da Casa Bebel.
É muito grande o movimento da nossa rede, né? Nós trabalhamos o ano todo. Os únicos dias de férias é entre Natal e um pouquinho além do Ano Novo, porque nossos funcionários precisam de férias, então a gente preferiu fechar a casa, mas são alguns dias só. E o ano inteiro é nosso trabalho na prevenção, na assistência, no nosso trabalho para manter a casa, que é com o brechó e o artesanato, né? O de customização de jeans, o artesanato das senhoras com bordados e crochê. E então é um trabalho para a população, né? Para a população porque a família do paciente oncológico também é atendida pela nossa psicóloga, se for necessário, muitas vezes com roupas, né? Então depende da situação de cada um. Logicamente é feito o estudo socioeconômico de cada família, de cada paciente, e aí a rede tenta facilitar, amenizar um pouco aquela situação, porque a gente já percebeu de outras vezes que às vezes eles não pagavam luz para poder comprar uma medicação ou alimentação. Isso hoje, quem procura a rede, que comprova a doença, isso tudo já ajudou. Por isso que a gente trabalha com tanta vontade, porque a gente faz diferença na vida dessa pessoa. E nós percebemos assim também, que quando um chefe de família, né, está trabalhando, o valor do salário, né, que ele consegue é muito maior do que quando ele entra no benefício por causa da doença. E aí desestrutura toda a família. Então, nessa hora, a rede dá um reforço, dá uma ajuda para ele, além de doente, ele, que eu digo, é o paciente, pode ser a dona de casa, chefe de família. Então, para eles poderem se sentir melhor, que estão doentes e ainda em casa está faltando alguma coisa.
E os pacientes, as pacientes, são os voluntários de hoje também, né? Tantas trabalham ainda com vocês, estão, graças a Deus, curadas, já superaram essa fase do tratamento, ou sejam voluntárias ou vêm ainda, continuam fazendo o trabalho aqui com a rede, né?
Sim, nós temos várias pacientes vitoriosas que são nossas voluntárias há muitos anos. E isso é um estímulo. Hoje, inclusive, elas já acabaram de sair daqui para Paula Freitas, uma palestra, onde elas vão fazer depoimento. Então, a palestra ainda de Outubro Rosa, e vão fazer depoimento, porque tem que acreditar. A prevenção, descobrindo o problema no início, é um sucesso total. As nossas voluntárias são um exemplo, que há 20 anos tiveram um problema. Imagine que a parte científica, a mudança nesses 20 anos, e elas estão bem, elas são saudáveis, qualidade de vida, vida normal.
E essas palestras que sempre acontecem esse ano, a gente tem um balanço já, inicial de quantas foram feitas, de quais municípios aí foram atendidos também?
Sim, elas fizeram em vários municípios, hoje né, em Paula Freitas, como já disse, Paulo Frontin, eu não tenho certeza, mas acho que foram para Antônio Olinto, e, porque elas sempre vão, né, Bituruna, e então foram 35 palestras do Outubro Rosa, mais de 900, quase mil, são 940 e alguma coisa, quase mil pessoas atingidas, né, conscientizadas, treinadas sobre o toque na mama, inclusive nossas voluntárias todas aprenderam, né, para a gente poder também passar essa mensagem igual.
Não vi, então esse ano teve essa parceria, né, da Mama Amiga, foi uma parceria nova, foi novidade para esse ano, né?
Sim, um projeto feito aqui do Projeto Tóxico, que junto com a farmacêutica Roche, que nos patrocinou esse projeto, e nós conseguimos 72 Mama Amiga, como se chama, e a rede abriu isso e distribuiu para a região da Sulpar. Qual a intenção disso? Que em cada município e também para os serviços na comunidade, para as atendentes de saúde saberem manusear, saberem mostrar para as pacientes o que é normal numa mama, aonde que está o alerta, como sentir. Então vocês podem até palpar aqui no A é normal, o B ainda também é um achado comum, sempre com os dedos. Então,
sempre com os três dedos.
É.
Até vale para o ouvinte que está acompanhando em casa, né? Fazer em casa esse acompanhamento, né? Que é com os três dedos.
Com
né?
os três dedos, vai lentamente, palpando, porque a gente tem que conhecer a nossa mama, conhecer o corpo todo, né? Mas hoje falando em mama. Conhecer esse nosso corpo, porque assim, um dia que você percebe algo diferente, opa, isso não faz parte. Então, eu tenho que ter esse alerta. E aí, então, com essas mama amiga, aí a rede entende que vai facilitar para as mulheres que vão aos postos de saúde, para as meninas poderem mostrar o que é normal, porque elas não vão ficar palpando as pacientes, né? Mas por aí elas podem. E daí, logicamente, o médico que vai fazer o toque também.
E elas continuam disponíveis nos municípios da região?
Nós doamos, foram doados para a região da Ansupar e para os agentes de saúde, para os postos de saúde, né? Uma por cada, tem posto que até recebeu mais que uma. E da rede, né? Que elas trabalham isso em todas as palestras, levando.
A mulher que está em período menstrual, que tem menstruação ainda, tem que fazer esse toque do quinto ao décimo dia, sabe? E a mulher que já não tem mais menstruação, então escolhe um dia do mês, né? O dia do aniversário, o dia do pagamento, para não esquecer, né? Para fazer
todo mês.
Nós temos que fazer isso todo mês pro resto das nossas vidas, isso. Né? É, conhecendo, sabe, as mulheres, né? E se tocar, inclusive, em outros lugares do corpo, isso. Né? A gente tem que conhecer se isso aqui faz parte de mim. Há quanto tempo que eu tenho isso aqui? Opa, eu tenho que prestar atenção no meu corpo.
Então, é importante, né? A pessoa conhecer a sua boca, né?
Saber o que está acontecendo.
O que está acontecendo, uma tinta.
E qualquer alteração.
Qualquer alteração, né? Então, nós fizemos o agosto azul, 15 dias, né? Uhum. Agora vamos fazer os 15 dias de novembro azul. No domingo, sábado, futebol feminino encerrando outubro. Domingo, ainda outubro, abrindo novembro azul.
Já com os homens.
E as palestras das mulheres agendadas também, do novembro azul, até eu não peguei quantas que elas já têm agendadas, mas eu sei que já estão com palestras para fazer. Depois temos o primeiro passeio ciclístico do agosto azul, do novembro azul, e depois a corrida do novembro também que está ali.
E a resistência maior, né, por parte dos homens. A rede também está entrando nesse campo, né, Márcia? Não é de hoje.
Não.
É alguns anos que também está batendo nessa tecla para que os homens também se previnam e se preocupem tanto quanto as mulheres.
Do azul da saúde do homem, são 4 anos de palestras, de provocar esses homens ao tratamento, a procurar um recurso, fazer exame, porque o legal não é procurar o tratamento, é procurar ver se não tem nada. Fazer um exame para ter ideia de como está teu organismo, para você ficar o ano inteiro bem, feliz da vida, que você está bem, você está bem. Você está em dia. É um capricho que a gente tem que ter conosco, seja homem, seja mulher. Na verdade, nós temos que ter esse capricho com o nosso corpo. É o nosso maior patrimônio.
E até um privilégio, né, para a União Vitória, Porto Neão e também para toda a região ter a Casa Bebel, que faz esse tipo de trabalho. Para lembrar, né?
Você não trabalha só com a saúde da mulher, você trabalha com a
saúde da família toda também,
sim.
Né?
Sim, porque quando as visitas, as pacientes, as voluntárias ou as nossas profissionais vão fazer a visita nas casas, como é feito toda semana em Porto Neão e União da Vitória, elas observam isso. Às vezes a mãe está cuidando do filho, mas a mãe está muito triste, a mãe está muito sofrida pela situação, aí elas oferecem o atendimento da nossa psicóloga, que ela dá atendimento à família. Porque quem cuida também tem cuidados, né? Quem cuida precisa de atenção, porque você tem que estar bem para atender. Tanto é que é uma regra de ser voluntária, para ser voluntário você não pode estar vivendo a doença na família ou o luto. Você tem que dar um tempo para isso, porque para a gente estar bem e passar força, passar esperança, energia boa para o paciente e para a família, nós temos que estar bem. Por isso a gente faz capacitação, nós fazemos treinamento e até algum passeio de vez em quando para essa união, descontrair e unir a nossa turma, que já é unida. Mas isso é muito bom, né? Porque a amizade dentro da nossa casa, isso tudo assim, estimula. E elas estão sempre juntas, né? Nós estamos sempre juntas, porque é um ambiente bacana.
São quantas voluntárias hoje?
93, três homens.
Os homens podem ser voluntários, né?
Sim, nós temos 3 homens que nos ajudam, prestam serviço.
Precisa de homem voluntário.
Como não existe o homem voluntário dentro da rede feminina, foi batizado de soldados do bem. Eu não sei de onde que vem isso, mas eles são soldados do bem. Então eles nos acompanham, muitas vezes para as meninas nossas voluntárias profissionais fazerem o atendimento no interior, tem que ir parando, abrindo porteiras, para elas irem sozinhas, a gente tem que prezar isso também, né? A segurança, o bem-estar das mulheres da rede, das funcionárias ou voluntárias. Nós sentimos essa falta, isso bem no começo.
Porque, sim, a gente empresta cama hospitalar, cadeira de banho, cadeira de roda, oxigênio. Então tem que ter uma
força,
força masculina, força. Também, né?
para carregar tudo, né?
E são aí também nossos motoristas, nossos, né, atendem também no nosso bazar, que são móveis e coisas pesadas, ajuda, e demonstram. De todas as formas eles estão nos ajudando.
E a população ajuda muito a rede, né? As
sem
doações
dúvida.
Sempre chegam também.
Né? Como a Thelma, que cuida do bazar ali do brechó, e 70% das despesas das duas casas, dos carros, e o que a gente tem de suporte para qualidade para o paciente oncológico, 70% vem do que a população doa e é transformado em dinheiro com as vendas. O resto vem dos artesanatos, né? Algumas doações dos sócios contribuintes e às vezes alguma doação espontânea. Mas é o bazar, a doação,
é a mãe, né?
O bazar é a mãe, isso é. Mesmo. As doações, né, que chegam para nós, de fogos, de ouro, sofá, de colchões, de tudo, tudo que não serve mais para vocês, para nós é muito bem-vindo.
Você também destaca para nós que tem visitas à unidade oncológica, né? Elas são semanais, como que funciona isso?
A visita, o trabalho na oncologia é diário, de segunda a sexta-feira, toda manhã. São duas ou três voluntárias que ficam em atendimento aos pacientes, ou em quimioterapia, ou para consulta, ou para algum procedimento. Nosso trabalho dentro da oncologia é humanização. Então, nós recebemos as pessoas, nós ficamos atentas se ele está com enjoo, se ele está com dor. Aí, eles, na espera, por exemplo, para uma consulta, nós acomodamos eles melhor, porque além de estar em sofrimento, com dor, ficar no meio dos outros, fica desconfortável, outros vendo alguém com enjoo, com vômito, ou para a própria pessoa. Ou quando ele está com algum problema externo, que o câncer, né, é externo, que tem uma aparência diferente. Então, para eles não ficarem constrangidos, a rede recebe e acomoda eles melhor, numa poltrona, numa cama, qual for a preferência deles. O familiar entra junto. E lá o nosso trabalho é isso, se a pessoa veio de fora, veio de Mafra, a gente sabe que às vezes eles saem 3h30 da manhã da sua casa para ir até o lugar onde vão tomar a condução para vir até aqui, não deu tempo às vezes de fazer a alimentação pela sonda ou tomar o café, então a rede fica atenta a tudo isso e nós fazemos a alimentação por sonda e aí um familiar ou a enfermagem que coloca. A rede não põe a mão no paciente, mas ela, a não ser por um abraço. Não, ela não tem esses, né, não pode, como uma enfermeira, né, uhum. Mas o nosso trabalho é de estar junto com ele, dar o abraço. Se ele teve um sangramento, se ele teve uma diarreia, se ele teve um vômito e sujou a roupa na rede, que é a nossa casa dentro da Oncologia de São Brás, que é a sede de Porto União, nós temos tudo isso para aquele momento suprir a necessidade do paciente. Então, nós temos fraldas e tudo que for preciso para aquele momento. Se está chovendo, ele molhou a roupa, nós temos outra para repor. Se ele está com frio, nós temos a mantinha, inclusive, ele pode levar para casa. Temos, assim, todo o apoio, o suporte necessário. Então, dentro da oncologia, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Porto União, União da Vitória, Casa Bebel, atende a todos os pacientes. Lá nós não olhamos de que município ele é. Mas aí, para a nossa organização, nas nossas casas, nós atendemos Porto União e União da Vitória. Eles fazem o cadastro conosco e aqui, daí, nós temos que seguir essa regra pela organização. Lá é o paciente, nós olhamos o paciente. No Natal, a gente faz a programação de natalina com cardápio diferenciado. A nutricionista do certo. Hospital, ela vê o que é possível, a nossa também, nossa nutricionista aqui também. E tem o cardápio musical. Várias pessoas, entidades, grupos, é muito legal. E é muito emocionante, é muito bacana assim, a aceitação desse pessoal que se dedica no meio de uma manhã, que eles têm que trabalhar, eles saem do trabalho, eles dão um jeito e vão lá fazer essa apresentação. Que além de fazer daí na oncologia para os pacientes, eles fazem também na sala de espera para os que estão ainda para descobrir o que tem, e sobem até o hospital. E mês de Natal sempre é um mês que traz mais emoções e nessa mensagem da vida, de Jesus, de fé, de esperança, toca mais as pessoas. É bem legal.